Estamos ao vivo.
Boa noite, com a bênção dos espíritos e evitando que demônios apareçam neste programa. Vamos começar.
Senão você vai mandar bala, né?
Se não, manda bala. Já sai daqui, já para um cantinho escuro e já era. É bom que as pessoas não vão nem perceber o que eu tô fazendo, elas só vão ver o meu gesto, não o gesto do terceiro invisível. Mas enfim, vamos começar aqui o programa com o Renato Batista. Vamos falar hoje sobre a treta Musk e Alexandre Moraes, vamos falar um pouco sobre a campanha, a pré-campanha do Renato, e o que ele tá achando, o que ele vai fazer com a prefeitura. Parece que o Renatão tá aí com um pacote de maldades para a prefeitura de São Paulo. E vamos falar, vamos bater papo, conversar. Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente falando do negócio do Súcubo, falando do meu dinheiro do Bisotto, comentando da viagem do Renato Bukele. Então eu sei que vocês gostam de entretenimento. Vocês não querem a notícia fria, notícias chatas. Vocês querem entretenimento. Então vamos começar, antes de eu entrar na pauta do Alexandre Moraes, que é o foco principal do programa. Me fala aí, Renato, como é que tá esses preparativos,
Ricardo, primeiro,
pra campanha?
Primeiro, é um prazer aqui estar fazendo MBL News com você, enquanto ainda não te internaram. Parabéns aí, cara.
Eu nunca serei internado, Renato, porque eu tenho proteções espirituais.
Não,
antes disso, quem quiser me internar, cai no chão.
Não, a gente consegue ver realmente que você tem uma conexão espiritual muito forte. Né? Mas, enfim, é um prazer, uma honra inenarrável estar aqui neste MBL News. Lhe dar os parabéns também por ter liderado a famosa tier list da maluquice do MBL. São grandes competidores.
São grandes competidores.
Tá? Aliás, né, eu como saudável, sim, eu fui colocado como saudável, tá? Seus haters, hein? Renato Lanches, eu sou saudável, tá?
Ah, você, aliás...
Eu entrei no saudável.
Não, você é uma das pessoas, de fato, você é uma das pessoas mais normais do MBL.
Pois é, cara, é impressionante.
Você é absolutamente normal. O Renato é um cara que tem gostos normais, que se comporta de maneira normal,
sertanejo.
Que gosta de sertanejo. É, cara, você tá...
Pois é, cara, tá, assim, pois é, exatamente. O Renato sabe dados políticos que ninguém liga e assiste coisas que talvez só ele assista. Ok, um pouquinho, mas...
Pouca coisa.
Quem nunca, né? Quem nunca. E do que a gente vai falar mesmo? Ah, você perguntou de pré-campanha e tal.
Uhum.
Porque eu tava assinando agora, aqui antes de começar esse programa, uma ação que eu vou entrar junto com o Kim Kataguiri. Que é uma ação popular que a gente está fazendo aqui contra a Prefeitura de São Paulo. Porque, basicamente, a Prefeitura de São Paulo ela proibiu com que se tenha transporte por aplicativo de moto na cidade de São Paulo. É proibido em São Paulo.
Proibido?
Proibido, proibido.
E eles resolveram proibir isso por quê?
Eles proibiram isso no ano passado, tá? Não é um negócio de agora. A justificativa é de que traria muitos prejuízos na segurança... de segurança no trânsito, que as pessoas morreriam, né? Porque iam ter mais motos. É uma lógica absolutamente estúpida. É tão estúpida essa lógica, Ricardo, e eu explico porque a gente só entrou com essa ação agora, que a Prefeitura de São Paulo falou que ia conversar com as empresas de aplicativo, como por exemplo a 99, etc., e ia entrar num consenso, fazendo uma regulamentação. Por quê? Segundo legislação federal, os municípios eles não podem proibir esse tipo de atividade. Não pode proibir transporte por aplicativo, seja de moto, seja de carro. Isso é legislação federal. Então a Prefeitura de São Paulo está contra uma legislação federal, portanto o decreto é inconstitucional per se. E por isso que eu e Kim estamos entrando com essa ação. E eles dão essa justificativa de segurança no trânsito. Só que recentemente foi publicado um estudo, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a 99, de que sabe quantas... corridas houveram algum tipo de incidente no transporte por moto?
Não faço ideia.
0,1. 99,9% das corridas ocorrem sem nenhum tipo de incidente. E por incidente você lê uma discussão no trânsito, não é um crime, é um acidente fatal. Além do mais...
Ou seja, é qualquer incidente que o cliente isso, note
exatamente.
Lá, teve isso aqui, 0,1. O motorista se alterou,
isso.
É quase nada.
E várias cidades tentaram proibir isso e não conseguiram, né? Porque é inconstitucional a proibição. E hoje no Brasil, se não me engano, são 3.300 cidades já possuem o transporte por aplicativo via moto. A única capital que não tem é a cidade de São Paulo, a gente sendo aí pioneiro, vanguarda do atraso. Além do mais, meu caro Ricardo Almeida, quem mais se utiliza desse tipo de transporte por aplicativo de moto seriam as pessoas que moram na periferia. Né? Não seria um serviço, por exemplo, que ocorreria na Avenida Paulista ou nas regiões mais nobres. Não, justamente até por ser um serviço mais barato, ele é muito utilizado na periferia. E é isso que ocorre em todas as cidades do Brasil, menos em São Paulo. Para completar e finalizar esse assunto, os próprios motociclistas que trabalham com transporte de pessoas ganham de 60% a 75% mais do que os motociclistas que apenas trabalham com entrega de alimentos. Ou seja, é mais lucrativo para os motociclistas, eles querem ter essa opção. É mais uma opção para as pessoas, para os paulistanos. Melhora a mobilidade urbana, uma vez que, né, o transporte de moto aqui em São Paulo, por exemplo, se tem aquela nova faixa azul, da qual as empresas de aplicativo já se ofereceram à Prefeitura de São Paulo para expandir essas vias em troca da liberação do serviço, e a Prefeitura não faz nada, a gente sempre sendo vanguarda, sempre sendo pioneiro aí no atraso. A gente está agora, eu e o Kim, vamos questionar isso daí. Estou dando em primeira mão aqui no MBL News, mas deve sair na imprensa entre hoje e amanhã, sobre essa ação que a gente está fazendo aí. O Guto também protocolou um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, liberando o transporte por motos, por aplicativo, no estado de São Paulo inteiro, para que São Paulo, né, pare de ser atrasada, né, se conecte com o que ocorre no mundo inteiro. Aliás, não precisa nem olhar para fora do Brasil. As outras capitais já permitem esse tipo de trabalho. O motorista ganha mais, as pessoas têm opção. Apenas São Paulo que tá para trás.
O Guto, que aliás está causando polêmica agora, né? Porque pois é, ele conseguiu protocolar a CPI. Se eu não estou errado, tem 35 assinaturas para a CPI.
36
já, porque hoje o básico é 32 assinaturas.
O básico é 32.
32 assinaturas, ou seja, conseguiu uma CPI com mais assinaturas do que o necessário para investigar a Fundação Padre Anchieta, que é responsável pela TV Cultura, isso, né, que a gente assiste.
Isso.
E aí, vai rolar mesmo? Ou o governo pode ainda barrar? Sim. Como é que é isso?
Por isso que eu falei que a gente tá fazendo junto, que foram algumas ações, né? O Guto tomou 3 ações. Quando a gente soube...
Só uma coisa aqui. Eu tenho um rapaz aqui, o Renan. Ninguém quer saber de São Paulo. Não, pera aí, pô. A gente vai ter... A gente vai ter... Foca comigo. A gente vai ter uma campanha importantíssima em São Paulo e em outras cidades. E o propósito da campanha é justamente fazer com que os nossos candidatos consigam ganhar, consigam se estabelecer lá, consigam fazer políticas públicas interessantes que funcionem para a população. Então vamos saber disso. Essa CPI do Guto, aliás, só dando introdução, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu vou dizer que é uma das poucas iniciativas na história da direita brasileira que envolve diretamente, né, tocar na questão da cultura, que é monopolizada pelas esquerdas. É claro, o motivo da CPI não é esse, né? O Guto não quis tornar essa CPI uma questão ideológica, de enfrentamento, enfim, ideológico, mas a gente sabe que é a esquerda que domina a cultura. A esquerda que está ali mamando na tetinha do Estado, botando seus apaniguados nos cargos que ela quer, né, veiculando os programas do seu interesse, colocando as coisas de acordo com a sua orientação. Então a esquerda tem esse domínio. E agora, uma das raras coisas que a gente viu é justamente essa CPI que vai colocar o dedo nessa ferida. Então vamos ouvir, eu quero saber.
Então, a gente tomou 3 medidas. A primeira que eu assinei junto com o Guto é uma ação popular questionando um processo de eleição que a TV Cultura fez. Vou colocar aqui, trocar em miúdos, né? Basicamente, a Fundação Padre Anchieta, que gera a TV Cultura, é uma entidade pública. Por que eu estou dizendo que ela é pública? Porque ela é basicamente sustentada com recursos públicos.
E é uma grana preta, né? 120 milhões?
120 parece... milhões do governo do estado, fora as outras parcerias que elas têm, que eles possuem com outras, com outros órgãos públicos. Por exemplo, TV Senado, TV Câmara.
Nossa!
Tem várias. Né? Então é um orçamento que é basicamente público e eles tratam aquilo como se fosse privado.
Uhum.
Ou seja, você não tem acesso sobre as contratações que existem na TV Cultura, na Fundação Padre Anchieta, se aquelas pessoas... quanto que elas recebem, por que elas estão sendo contratadas, qual é o trabalho que está sendo prestado, você não consegue nada. Aí os presidentes, diretores executivos nomeiam pessoas da sua própria família. Ora, com dinheiro público é fácil, só que existe lei de nepotismo. Lei de nepotismo não aplica na tua empresa, mas te aplica se você tiver uma empresa que, na verdade, é uma estatal, praticamente. né? Então, cara, tem várias denúncias e por isso que o Guto também protocolou a CPI. E a terceira medida, que é a convocação do diretor executivo, do presidente do conselho, na Comissão de Educação e Cultura lá da Assembleia. O Guto já colheu as assinaturas, já protocolou. Ele fez de uma maneira que essa CPI ela tivesse a urgência já, então ela já tem a urgência pela maneira com que foi protocolada. E é isso aí, agora vamos aguardar, ver se a CPI vai ser instalada, né? Agora tem mais alguns passos dentro da Assembleia Legislativa e vamos ver, assim, tem muita coisa
para investigar.
Você acha
que é uma questão de articular-se nos bastidores, de fazer pressão midiática, de levar isso... Porque, assim, tá havendo repercussão na imprensa.
Tá,
eu vi várias matérias sobre esse assunto.
Isso.
Eu dei uma olhada, não li todas, eu li uma ou duas, mas eu vi que tá tendo repercussão
nisso.
Sim,
não, e vai ter mais, fiquei sabendo.
Agora eu não vi discussão no Twitter, eu não vi assim, discussão nas bolhas políticas.
Me parece que é uma discussão que fica... que a imprensa tá cobrindo muito, até porque trata-se de uma televisão, né, de um canal.
Lógico.
Enfim, então tá tendo essa cobertura e vai ter mais, tá? No final de semana vai sair uma matéria da Folha, que eu já estou sabendo, né, com minhas fontes... que vai sair uma matéria nesse final de semana. E nós vamos responder.
Uma matéria crítica.
Defendendo...
Defendendo...
Dando a posição ali da cultura e tudo mais. Nós vamos responder. Porque, assim, as denúncias que a gente recebeu realmente são muito cabeludas, Ricardo Almeida. Tem algumas até que eu nem posso falar, mas... tendo a CPI, podendo fazer essas investigações, podendo inquirir, né, fazer os questionamentos... a quem deve ser feito, aos representantes da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta. Olha, me parece que o buraco ainda é mais embaixo do que a gente está falando.
Mas eu quero só saber uma coisa aqui, um acordo de cavalheiros. Você sabe que eu estou fazendo doutorado na USP, vou seguir minha carreira acadêmica e tal. Quando a gente governar São Paulo, quando você for governador de São Paulo, eu vou ter um programa de café filosófico na TV Cultura. Eu só quero saber disso. Um programinha com café para falar de
Ricardo,
filosofia.
Eu não tenho dúvida.
Especialistas. Eu não sou seu parente. Eu
se
posso
você
ter,
tivesse um programa na TV Cultura,
ia ser bom.
Ia bombar de audiência.
Ó, tá vendo? Aí a gente ia falar sobre espiritualidade, sobre filosofia oriental,
e
sobre
outra.
Islamismo. Seria maravilhoso.
Aí põe você lá, te dá um café, uma câmera. Põe na TV Cultura, vai bombar de audiência.
Já é.
O problema é que os caras lá não fazem isso, né? Eles fazem, sei lá, vamos dar um programa pro Marcelo Tasso falar merda aqui.
Provocações, né? Pra fazer aquelas provocações que a gente já sabe que ele provoca.
Não, e só fazendo um adendo, já que eu falei essa CPI não fala nada do jornalismo da TV Cultura, que eu sou crítico. Né? Pra mim, o jornalismo que eles fazem, assim, de muitas pessoas que lá trabalham, é muito ruim. Né? Tem uma clara linha que é muito diferente da linha do governo.
A grande queda de qualidade do Roda Viva.
Exatamente. Nossa, coisas que são patéticas.
Foi o Roda Viva.
O Marcelo Tasso falando no jornal lá da Cultura que o MBL é fascista, é não sei o que lá. Então tem esse tipo de gente lá, mas essa CPI não é sobre essa questão ideológica. Né? É uma CPI para realmente denúncia de desvio e malversação de dinheiro público. A questão ideológica de jornalismo nem está sendo tocada. Quem tenta fazer isso são eles. Dizendo, ó lá, estão querendo mexer aqui no jornalismo. Porque não, ninguém falou nada sobre isso e nem vai ser falado. É pra falar mesmo o que vocês estão fazendo com o dinheiro dos paulistas.
Maravilhoso. Seguinte, pessoal, vamos lá. Tô aqui com uma capa da nossa nova Valete. Essa é uma edição, acho que ela é muito polêmica, né? Porque traz aqui o Elon Musk, que passou de queridinho do MBL a uma figura no mínimo ambivalente. Porque a aproximação que o Musk tá tendo aí com os bolsonaristas é um negócio, minha gente, que tá deixando o Renan meio triste.
Tá,
antes ele falava mais do Musk, era toda hora no grupo da Nacional. Falava, Musk, o Elon Musk, ele tem que seguir o Musk tá fazendo isso, vamos implementar as coisas. Agora mudou um pouco. Agora o Musk é um cara legal e tal. Mas, falando sério, vai ser uma grande revista. A gente vai estar analisando todos esses assuntos. Inclusive, eu acho que vai caber aqui um relatório novo sobre tudo que tá rolando. Oi? Agora é assim, é?
Positivo.
Eita,
vamos
dar
duas revistas Valete, meu amigo.
Dinheiro aqui, hein? Querendo agradar o público a todo custo. Bom, então é o seguinte, a gente tá falando de duas revistas que trazem dois personagens fundamentais para a direita brasileira. Né? Para a direita do mundo, mas para a direita do Brasil, que é o Elon Musk e o amigão aqui do Renato Batista, o Naib Bukele. Duas revistas sobre dois personagens, caso você entre no clube. Nem preciso repetir, né? R$1 por dia, R$30 por mês, você vai ter acesso a informação maravilhosa, relatórios, a lives que estão rolando agora no clube. Há um monte de material. Uma característica assim, muito própria do movimento é que, ao contrário do que costuma acontecer em quase todos os negócios, a gente não vai piorando com o tempo. Porque o negócio no Brasil é assim, pelo menos lá em Salvador é assim. Você tem um bom restaurante, o restaurante é muito bom. Dá 5 anos, o restaurante começa a ficar mais ou menos. Ah, tem um bar que é muito bom, um point e tal. Dá uns poucos anos, aí começa o negócio a ficar mais ou menos. Mesma coisa com os produtos culturais. Os infoprodutos do Brasil, geralmente eles têm uma época que eles são bons e depois eles vão caindo. Aqui no MBL a gente faz o contrário. A gente lança os nossos infoprodutos e a gente vai melhorando esses infoprodutos na medida que o tempo vai passando. Então a primeira valete é infinitamente inferior à valete que está saindo agora. Tanto em termos de diagramação, tanto em termos de projeto gráfico, quanto de conteúdo, quantidade de colunistas que estão reunidos. Enfim, todos os aspectos que vocês puderem avaliar, vocês vão ver que a valete melhorou muito. Mesmíssima coisa o clube. O clube era uma coisa há 1 ano atrás, se tornou outra completamente diferente agora. Por isso, eu convido você que faça parte do clube e leve essas duas valetes. Faça isso por você e também nos ajude, né? Porque você sabe que com esse orçamento a gente faz todas as nossas operações.
Aliás, essa revista aí do Bukele acabou de chegar em El Salvador.
Ah, é?
Tá nas mãos do
em El Salvador,
senhor Naib.
Ainda
você
não chegou.
Você mandou via quem? Como foi isso?
Ah, meu amigo, eu tenho meus contatos.
Ah, você tá muito cheio. Jornalista. O Renato está se tornando uma pessoa poderosa, né? Porque agora ele tá falando...
Jornalista.
Porque eu tenho as minhas fontes, porque eu tenho os meus contatos,
Ricardo,
porque eu fiz isso.
Ricardo, eu tenho
outro
minhas fontes
aí.
Cobertura internacional, jornalista.
Rapaz, eu sou jornalista, cara.
Você antes... é um dos jornalistas oficiais aqui do MBL? Que
Ricardo,
tem
antes de ser humano, eu sou jornalista.
Porque você defende
que a
democracia.
Coisa mais importante do mundo.
E a liberdade de expressão.
E eu sou jornalista, então... quem estiver falando de mim aí, me respeita, em primeiro lugar, porque eu sou jornalista.
Bom, tá? Vamos lá.
Então chegou lá em El Salvador, já vai chegar no Palácio do Governo de El Salvador. Já.
Nossa.
Perfeito. Senhores, vamos para uma micro notícia, então? Queria saber a opinião dos senhores aqui, ó. E essa daqui? Queria saber
não,
a opinião de vocês.
Você
não gosta dessas coisas?
Não mostra. Olha... Olha,
vamos jogar na tela.
Eu começo a abrir a boca sobre isso aí. Porque assim, o Guto é vice-líder do governo, então a gente sempre dá uma filtrada.
Não, mas a gente vai falar da aplicação técnica.
Isso aí. Você quer saber?
Tá na tela já ou não?
Não, ainda não.
Então põe, rapaz.
Bora ver.
Tá falando entre nós aqui, caralho?
Bota aí na tela.
Ó, por favor, alguém
leia. Eu vou comentar o que é isso
aí.
Gestão Tarcísio vai usar chat GPT para produzir aulas digitais no lugar de professores. Olha só. Não é que os professores vão ser substituídos, não é isso. A ideia é o seguinte, existem professores curriculistas que eles fazem, eles preparam essas aulas, é como se fosse uma arquitetura das aulas que são dadas em toda a rede estadual. E o ChatGPT vai ajudar esses professores. Só que o que eu acho, e aí eu vou falar uma coisa, vou tentar falar isso de uma maneira que não seja assim muito pesada.
Fala, meu amigo.
Não, mas
pode falar, Ricardo.
Você conhece o Renato Feder, né?
Conheço.
Pois é. O que eu acho? Eu acho que o Feder, fundamentalmente, secretário aí de educação, ele quer digitalizar as coisas todas porque ele tem interesse nisso. Eu acho que ele não tem preocupação verdadeira com pedagogia. Eu acho que a ideia de você estar atropelando a pedagogia com tecnologia, com chat GPT, com aparatos digitais, com conectividade, com aulas à distância, ensina... Todo esse...
Eu vou defender, tá?
Defenda, porque a gente vai ter um debate forte aqui, viu? Todo esse aparato obedece, para mim, a duas orientações. A primeira é, às vezes, o interesse econômico de empresas que trabalham com isso. Então, esse interesse ele existe em primeiro lugar. Então, eu acho que é um interesse que ele entra, digamos assim, nas frestas desse discurso. E o segundo ponto que aí eu levanto é uma ideia, uma noção de que a aplicação tecnológica na área da educação vai resolver os problemas da educação ou vai melhorar a educação. Ao passo que eu não acho que seja, não acho que é assim. Se a gente olha, por exemplo, isso é uma evidência anedótica, sem nenhuma estatística e tal. Pessoas que tiveram uma educação antiga, há 4, 5, 6 décadas atrás, e chegaram ali no ensino médio, no que era chamado de clássico, no que era chamado de científico, essas pessoas são capazes, plenamente capazes, porque eu conheço gente dessa idade, a escrever muito melhor e a falar com muito mais correção do que os jovens de hoje. E não dá para dizer que há 50 anos, 60 anos atrás, havia mais tecnologia na educação. Lógico que não havia. Até porque nem existia a tecnologia disponível para estar sendo inserida na educação do jeito que é inserida hoje. Então, há para mim uma premissa falsa nesse debate, que é achar que os problemas da educação vão ser melhorados porque você está aplicando tecnologia. Não é assim. Mas agora faça a sua defesa, porque a gente aí vai argumentar.
Eu não sabia disso daí, né? Até saiu hoje essa matéria, né?
Não.
Mas é recente. A matéria está
17 de abril. Que dia é hoje?
Hoje é dia 18.
Hoje é 18.
Então, saiu ontem.
É recente.
Saiu ontem. O que eu vi é um projeto piloto, né?
É assim.
E que qualquer aula ou qualquer material que seja produzido pelo ChatGPT ou por inteligência artificial, né? Colocar que é só um ChatGPT fazendo as coisas é uma simplificação, né?
É,
então, simplificação. Qualquer material que seja produzido pela inteligência artificial será revisado por professores concursados e tudo
Perfeitamente.
Mais, que avaliarão se aquele material produzido está dentro dos padrões exigidos tanto pelo MEC como pela Secretaria de Educação. Se não estiver a contento, não será utilizado.
Ok.
Ora, é um projeto piloto, né? Então, vai saber se dá muito certo, né? Se não der, é um projeto que morre ali, no seu plano piloto. Então, vale o teste, né? Sei lá, eu acho que eu, sinceramente, também tenho uma opinião, né, um pouco crítica a esse negócio de inteligência artificial e tal, mas... se for auxiliar as aulas, se for auxiliar a fazer materiais melhores ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é válido tentar, sim.
Vamos lá, eu acho que essa discussão envolve...
Passei um panão legal?
Você sempre argumenta bem. Aliás, saibam vocês aí que estão nos assistindo, o Renato está entre os 5 melhores debatedores que o MBL inteiro tem, viu? Se eu fizesse o meu tier list de debatedores... Não estou falando em outros aspectos. Debate, ir para o debate. Eu diria que o Kim é o melhor debatedor que o MBL tem.
Sim.
Em segundo lugar, eu coloco o Guto.
O Guto.
Eu acho que... Eu já vi muitos debates do Guto. Ele tá cada vez mais aguçado nos debates. Eu acho que talvez falte ao Guto agora o debate assim, com uma figura muito grande, muito expressiva mesmo, para ver. Mas ele... O Arthur... Em terceiro lugar. E em quarto, eu coloco você, viu?
Muito obrigado.
É porque eu não vi tantos debates seus, mas vendo como você argumenta em situações correntes, assim, circunstâncias, eu colocaria esses quatro.
Sabia que no primeiro escritório do MBL a gente fazia muito...
Vocês faziam competição, né?
Competição de debate. E eu lembro uma vez que eu ganhei do Kim Kataguiri, defendendo um absurdo, que era aquela legislação que proibia que você colocasse sal na mesa. E eu tive que defender isso e eu consegui ganhar o debate do Kim. Ele vai lembrar disso.
Tem uma polêmica aqui, se o Arthur estaria em segundo ou estaria em primeiro. O Arthur disputa aí, acho que o segundo ou o terceiro lugar. Ele é um grande debatedor. Principalmente que o Arthur tem uma facilidade de comunicação. Ele fala de um jeito que você entende e ele é um cara que tem um controle emocional muito forte.
Eu colocaria o Arthur em segundo. Porque...
Ele participou de debates grandes também, né?
Porque ele participou de debates muito... Tipo, cara...
Ele participou de debates
no negócio do PL 2630, o Brasil, também, mundo inteiro olhando o que está sendo discutido, ele foi discutir com o relator do projeto e ele não só debateu, ganhou bem. Então...
De um cara que argumenta bem, que era relator, que estava estudando isso há 2 anos, isso. Ele participou de debates da prefeitura.
De debates da prefeitura. Aquele discurso dele no dia da cassação, cara...
Foi.
Assim, somente o Arthur Duval para fazer aquilo, porque requer uma inteligência emocional, né? Você está tão seguro de si para falar naquele ambiente que ele falou, daquele jeito que ele falou, que, pô...
Você já viu algum debate do Nicolas?
O debate do Nicolas só com o Nando, né?
É, mas o do
cara,
Nando
o
foi...
Nicolas, ele tem um...
Que eu acho que ele tem potencial pra ser um grande
debatedor. Ele tem potencial. Ele é ágil. Ele tem raciocínio rápido, ele é ágil. Mas, assim, acho que nunca participou de grandes debates. Só aquelas lacradas na Câmara dos Deputados, que é coisa pra mim, eu acho aquilo meio patético, né? Vai lá o ministro Flávio Dino. O cara faz uma graça daqui, o Flávio Dino de outro. Isso não é um debate propriamente dito, né?
O Kim participou do debate com o Cardoso.
Exato.
Sobre impeachment da Dilma.
Exato, exatamente. Um dos maiores juristas do Brasil, goste ou não, né? Então...
E foi um debate equilibrado.
Eu acho que esses dois aí são os dois gigantes, cara. O Arthur e o Kim... Cara, o Renan seria um grande debatedor, mas ele acho que nunca...
Não sei. Eu tenho uma reserva.
Por exemplo,
sobre
lá na Jovem Pan
do
Paraná, ele mandou bem.
É verdade, mas eu tenho uma reserva. Eu acho que se o Renan entrar na pilha e ele ficar irritado, se morder o emocional dele, ele começar a ficar irritado, eu acho que ele vai começar
burro!
A ser...
Você é burro! Você é burro! Como você pode ter um QI tão baixo?
Agressivo. Acho que ele vai ficar no meio do debate. Mas assim, é difícil especular, mas eu acho que no meio ele ficaria agressivo.
E uma coisa assim. Sempre...
Sabe que eu participei de debate em TV? Televisão? No SBT, no início da minha trajetória. Do MBL, foi. Eu debati com o Walter Tagmoli.
Esse é um
debati
clássico.
Bem. Eu debati
posso falar
bem
uma coisa? Quando eu comecei a participar de debates públicos, eu considero que eu fui mal nos primeiros. Eu acho que é um aprendizado. Não um aprendizado, assim. Eu sempre gostei de debater. Você sabe, né? Eu sou o cara chato aqui que discute tudo. Mas os primeiros públicos eu não fui bem. Eu acho que eu me tornei bom depois que eu entrei na Jovem Pan, que eu comecei a discutir todo dia lá.
É verdade. Você ficou, digamos assim, sem treinar. Porque também tem uma coisa, né? A argumentação é treino.
Lá, o cara lia a notícia do dia, tá, debate aí. Vamos lá, né?
Mas, enfim, retomando essa questão da educação, só antes de você
um
passar outra coisa, era um grande parênteses para dizer
eu
o seguinte.
Tinha esquecido
eu acho que essa coisa do chat GPT, eu falo tanto, assim, eu sou tão tecnofóbico porque isso me preocupa de verdade. E o que me preocupa é o aspecto de substituição que o chat GPT introduz. Porque, veja, vamos lá. O chat GPT vai fazer as aulas para as pessoas corrigirem, daí os professores eles vão corrigir e tal. O trabalho para você fazer do zero é muito maior do que para você corrigir uma coisa que está feita, beleza? Então alguém pode dizer, olha, que maravilha, você está tornando o processo mais rápido, mais eficiente, menos custoso. A questão é que rapidez, eficiência e redução de custos, neste caso, está sendo conquistado através de redução dos empregos das pessoas e, segundo, de redução da própria capacidade da classe docente de fazer as coisas. Porque a capacidade intelectual envolvida em você corrigir um material pronto é muito menor do que a capacidade de você criar esse material. Quando você tem que criar uma coisa do zero, você está envolvendo habilidades de criatividade, de especulação, de escrita bruta que vem do zero. Não é a mesma coisa que você corrigir. A capacidade que envolve a correção de uma coisa feita é muito menor. E como isso se dá nesse campo? Isso não se dá só nesse campo. Isso se dá no campo dos professores, isso se dá no campo dos alunos que estão hoje já usando o chat GPT para fazer trabalho, tudo que é lugar. Acadêmicos, tem acadêmicos hoje que estão usando o chat GPT. Um dos problemas que professores na universidade estão encontrando são trabalhos feitos via chat GPT. Então, o que isso coloca de novo para a humanidade? Isso coloca uma ferramenta tão poderosa que a inclinação das pessoas, a inclinação natural das pessoas é ir empurrando o seu trabalho para a ferramenta. Quando você empurra o seu trabalho para a ferramenta, você vai ficando burro. Porque a habilidade sai de você. É uma outra coisa que está fazendo. Aí você vai lá, eu corrijo, eu mudo aqui as vírgulas. O estilo não foi adequado. Não, rapaz, a humanidade entrar nisso aí é problema. Daqui a 10 anos, vocês vão ver a quantidade de discussões que vai estar pipocando aí em arenas de debate sobre pedagogia, sobre educação, sobre cultura, a respeito dos efeitos deletérios do chat GPT. Mas, enfim.
Não, bons pontos.
A Argentina pede para se tornar parceira global da OTAN. O governo argentino afirma que a medida aumentaria capacidades militares e defensivas através de exercícios multinacionais e tecnologia avançada. Abaixa aí um pouquinho só para eu ler rápido
vamos ler.
O ministro da Defesa da Argentina, Luiz Petri, anunciou nesta quinta-feira, que entregou uma carta expressando o pedido do país de se tornar um parceiro global da OTAN. Baixa aí. Me encontrei. Ah, mas aí é só um trecho. Enfim, o que você acha disso?
Cara, a princípio eu já tendo a gostar porque...
Efeitos do governo Milei?
Exato.
É, um efeito
exato,
do Milei.
Exato, assim, eu gosto de pessoas que pensam fora da caixa. Sinceramente, eu não imaginava que a Argentina poderia fazer essa... Pedir pra entrar na OTAN, né?
Ah, mas tem um detalhe, né? Ele não vai poder reaver as Malvinas, porque ele tava falando outro dia que ele queria reaver as Malvinas, agora ele entrou na OTAN, que negócio é esse?
Mas a princípio eu tendo a gostar, sim, acho que... Já achei bem ousado, na verdade.
E eu acho que o que rola, assim, eu vou dizer, eu acho que os Estados Unidos ganharam a faca e o queijo com esse governo do Milei, porque é um governo que... por razões ideológicas, profundamente ideológicas, ele faz uma guinada, uma orientação fortíssima para o Ocidente, fortíssima para os Estados Unidos. E isso independente de qualquer contraparte. Não que eu não acho que a contraparte pode vir. Eu acho que a contraparte pode vir. Mas o que eu estou dizendo, independente disso, eles ganharam um trunfo. É como o governo Bolsonaro. O que foi o governo Bolsonaro para os Estados Unidos? Foi maravilhoso. Então, assim, parabéns, não à Argentina, mas aos Estados Unidos, certamente. Para os Estados Unidos é muito bom. Mas eu não sei se eles vão deixar a Argentina entrar na OTAN. Será que a Argentina entraria na OTAN? Tem algum país da América do Sul que é da OTAN?
Negativo.
Não existe,
negativo,
né?
É tratado do Atlântico Norte, né?
É, do Atlântico. Né? Não faria sentido. Exatamente. É um pouco estranho isso. Porque os países da OTAN é a Europa Ocidental, aí tem os países... da ex-república, os países que eram satélites da União Soviética. Exatamente. A União Soviética colapsou e os países entraram na OTAN. Aí tem a Turquia, um país europeu, os Estados Unidos, Austrália. Austrália é da OTAN?
Eu acho que não. A Austrália não é, né? Da OTAN.
A Austrália é de alguma outra aliança militar. Mas enfim, mas é um pouco estranho. Bom, vamos ver o que vai acontecer.
Bom,
eu não sou muito simpático com o Milei, não, viu? Eu não sou simpático com o governo dele. Porque eu não confio nele. Essa é uma primeira coisa, eu acho.
Ah, mas eu não confio em ninguém, meu amigo.
Né,
eu não confio
na sanidade dele. Eu sei que é muito estranho.
Bom ponto,
é muito
bom
estranho
ponto.
Uma,
é um ponto válido.
É muito estranho uma
ele
pessoa...
realmente é muito louco.
É muito estranho uma pessoa que alega ter tido relações sexuais com o espírito falando de sanidade de alguém.
Cara, eu ia falar isso. Ah, o seu problema é que ele fala com o espírito do cachorro dele. E você que faz coisas piores pro espírito.
Eu me preparei. Mas é justamente por isso. O meu ponto é, eu nem nego que ele possa ter experiências, porque eu acredito nessas coisas. Eu acho que experiências preternaturais e sobrenaturalistas fazem parte da vida humana desde sempre. O ponto é a natureza dessas experiências, o tipo, se ele... Enfim, eu acho que uma pessoa que está envolvida com essas energias precisa estar bem fechada numa tradição assim, bem regular, bem ortodoxa. E eu acho que não é o caso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu tenho visto as pessoas elogiarem o governo Milei por conta do superávit primário que ele conseguiu aí na primeira vez, porque ele reduziu um pouco a inflação. Mas assim, a pobreza da Argentina, que já era alta, aumentou muito. Aumentou coisa de 10%, tem estatísticas sobre isso. Então, assim, até que ponto essas conquistas... Não, mas isso não é uma coisa trivial. Veja, não é trivial que, sei lá, a pobreza esteja em... Vou dar um número aqui que eu não sei o número de cabeça. Em 40%
pobreza,
e vá para 50%.
Mas a pobreza
isso não
aumentou,
é trivial.
A pobreza aumentou por alguma
aumentou
medida
bastante.
Tomada pelo Milei?
Aumentou bastante no governo dele. Então, suponho que seja alguma coisa que ele fez.
Tá quantos meses lá? 3? 4?
Como é que pode ser?
Tá 4 meses no governo.
Claro que
eu não
pode
vejo
ser.
Como é.
Você toma as primeiras medidas, você já tem as consequências.
Ah, mas teve uma medida que ele tomou assim que já gerou 10% subindo assim?
Pois é, subiu. Então,
parece uma consequência de anos de desgraça na Argentina.
Não, eu não tô dizendo que a situação era boa. A situação era muito ruim. Mas eu sinceramente não acho que a situação vai melhorar tanto assim. E eu desconfio de todo paradigma neoliberal. Isso é uma coisa que eu tenho já há alguns anos já de desconfiança. Sim. Essa desconfiança aumenta,
já
aumenta.
Já vi você falando muito.
Várias vezes. E eu tô com muita vontade de estudar economia para poder embasar minhas...
É
porque
assim,
eu tenho,
cara,
essa desconfiança, cara.
Não, é... Claro, acho normal.
Não tô engolindo esse
tipo de desconfiança agora. Cara, tem medidas que são tão básicas, assim, que você olha e a própria lógica te dá uma resposta. Que... Pra mim, acho que não sei se estaria dentro desse paradigma neoliberal, né? Então, Por exemplo, o cara vai lá e ele... Cara, ele acaba com... Ele corta não sei quantos cargos comissionados que não serviam pra nada. Pô, essa é uma medida que... Pra mim segue uma lógica.
Mas não serviam pra nada mesmo?
Aí que é o ponto, né?
E aí que é o ponto.
Tô dizendo de cargos que não serviam de fato pra nada.
Não, eu concordo. Se você, isso se é você faz um
isso
corte...
é fácil de saber. Isso é fácil saber. Você faz uma auditoria e você verifica, né? Por exemplo, o Tarcísio fez aqui uma reforma administrativa. Cortou 4 mil cargos. Disse, ó, não servia pra nada. Contratou a auditoria e falou, ó, você consegue operar exatamente igual com 4 mil cargos a menos. É o caso da TV Cultura, que a gente falou aqui no programa.
Isso eu concordo. Isso eu concordo. Eu não acho que tem que ter muito cargo. Nesse sentido, eu sou plenamente liberal. Eu acho que se você tem cargos desnecessários... Você tem que ir cortando. Ele cortou muito. O Milei cortou 50 mil e depois eu acho que 70 mil. É muita coisa. E assim, a Argentina não é o Brasil.
Eu sempre falei o seguinte do Milei, o Ricardo. Quando, no dia da eleição dele, no primeiro e no segundo turno, eu estava ao vivo na Jovem Pan, no dia da posse também. Então eu comentei muito esse assunto. Eu sempre fui... Aliás, eu podia... Né, se eu... fosse só um oportunista, podia ter surfado lá, né? Que nem vi muita gente. É o Milei! Ah, oh, o liberalismo chegou! Tal, o Estado vai acabar!
Ah, você não é assim, você é ponderado.
Né? Exatamente, mas aí eu quis ser ponderado. E eu falava o seguinte, esse cara vai pegar um país que tá uma desgraça.
É, isso é verdade.
Tá uma desgraça. Eu não sei esse número da pobreza que você falou do governo dele, mas eu me lembro que... antes do governo dele era um número já
era altíssimo.
Era mais de metade da população vivendo com algum tipo de subsídio do governo. Tipo, eram números realmente escabrosos. Eu falei, olha, o pessoal tá achando muito legal que ele vai chegar, que ele já vai trazer resultados. Pra mim não é assim que funciona, né? Pra mim acho que ele vai demorar até surtir algum efeito. E digo mais, como é uma sociedade, um estado, um governo ali que ficou durante muito tempo dependente desse tipo de política paternalista e tudo mais, a hora que ele mexer nisso, vai gerar um impacto negativo de curto prazo. Eu apostava nisso.
E ele tá mantendo popularidade, você viu?
Exatamente. Eu dizia o seguinte, ele vai gerar um impacto negativo de curto prazo. Eu acho que no futuro, no médio e longo prazo as coisas melhoram pra Argentina, porque eu acredito nesse tipo de medida. E num primeiro momento vai gerar vai gerar algum problema. E isso vai abaixar a popularidade dele. A posteriori, a gente viu que ele focou muito na questão da segurança, dando o Ministério da Segurança para uma pessoa que foi a terceira colocada na disputa, que foi a Patrícia Bullrich, e ela começou a imitar El Salvador. Viajou para El Salvador, falou com o Bukele lá no CIPEC, tá fazendo uma política bem rígida nesse sentido. Eu falei, olha, então ele vai se segurar a popularidade dele por meio da segurança pública, com um discurso duro. Só que, cara, a economia não é muito simples, né? Não é... não é uma continha que você faz ali que vai dar o resultado esperado, etc. Então, eu tô vendo que eu não consigo atribuir a ele um problema que a Argentina passe na questão econômica, sendo que o cara
você
tá
acha
tão
que
pouco
está muito
tempo.
Cedo. Eu concordo. É uma posição bem ponderada. Aí, tá vendo como ele é bom no debate? Uma posição bem ponderada. Vamos aguardar. Eu mantenho a minha intuição e vou esperar daqui a um ano pra gente ver como é que tá a situação. Porque também tem uma coisa, né? Você fala, a melhora vai chegar no médio prazo. Chega, mas a gente também não pode pensar no médio prazo em 5 anos.
Exatamente.
O médio prazo de um
problema
governante
é que, às
tem
vezes,
que ser curto.
O problema é que se você não fizer uma mudança que vai melhorar em médio prazo, significa que em médio prazo você vai ser destruído também.
Exatamente. Né? Você então, não vai nem ficar ali para ver a sua mudança se mantendo. Eu acho que está pintando cada vez mais na direita da América Latina uma ideia, essa ideia está ganhando um certo consenso, de que a tacada de mestre para aumentar a popularidade está na segurança pública.
Está na segurança.
Por quê? Todos os países da América Latina sofrem de problemas endêmicos de segurança pública. Aqui no Brasil não precisa falar, né? A gente tem índices altíssimos de homicídio, assalto, etc. Então, um governo que queira fazer medidas austeras, impopulares, precisa tirar a diferença da perda de popularidade oriunda dessas medidas por meio de uma tacada de mestre na segurança pública. Isso, inclusive, tem que estar no livro amarelo. O nosso livro amarelo, que está sendo feito agora, né, tanto que já saiu aí, vai sair, né, o primeiro fascículo, a gente já está produzindo o segundo fascículo, no livro amarelo, acho que tem que ficar muito claro isso. A primeira medida, se a gente conseguir chegar ao Poder Federal, as primeiras medidas precisam envolver a área de segurança pública. Então, essa é uma medida muito dura e drástica em segurança pública, visando a obter um resultado rápido. Resultado rápido, eu estou falando assim, um resultado dentro de um ano de governo. Ou seja, em um ano de governo, é preciso ver as estatísticas de segurança pública melhorarem substancialmente. Se a gente faz isso, as outras medidas mais impopulares são sustentadas pela popularidade que você ganha com isso aqui. E daí você consegue operar melhor o Estado. Então eu acho que isso vai ser meio que um consenso em várias direitas na América Latina e eles vão tentar aplicar, né?
E surge um impacto positivo rápido.
Rápido. E tem que ser um impacto positivo rápido. Lógico, tem uma coisa aí que complica muitos lugares, que complica o Brasil, que é a própria divisão do poder. O fato do poder ser tão fragmentado, você tem que envolver tantos interesses, corporações, parlamento, blá, blá, blá.
Não, e sempre também tinha um espectro no imaginário de que se o Estado tomasse medidas muito rígidas assim, na segurança pública, isso geraria, por parte do crime organizado, uma resposta. E
eu
essa
acho.
Resposta seria extremamente violenta. E,
no curtíssimo prazo.
Não, não, isso ocorre, de fato. Isso ocorreu em El Salvador, né? Lá vem o chato de El Salvador de novo. Isso ocorreu em El Salvador também. Quando o Bukele foi pra cima, o crime organizado respondeu. E respondeu de um jeito que, num final de semana,
este homem lindo, este homem maravilhoso, você não quer levar esse homem pra sua casa? Entra no clube.
Em um final de semana, acho que foram quase mais de 100 mortos que o crime organizado deu como resposta. Falando, basicamente dando um recado pro Bukele: olha, você para com essa porra aí. E o que, que ele fez? Dobrou a aposta. Aquele famoso discurso dele: olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou cortar a comida e a água dos presídios. Vocês vão se fuder porque eu vou continuar indo pra cima do crime organizado. E foi até ele conseguir desmantelar tudo. E no Equador, aconteceu recentemente. Fugiu um narcotraficante de um presídio. O Daniel Noboa lá, o presidente, ele declarou guerra, literalmente, ao crime organizado. Foi pra cima, etc. Os caras responderam à altura.
Como é que tá a situação do Equador?
É uma belíssima pergunta
hoje.
Que eu preciso saber mais de como é que tá lá. Mas enfim, eles responderam. E ele continuou a guerra. E, cara, e é o único jeito. Você precisa ter essa noção de que esse combate que nós defendemos, ele vai gerar um efeito, uma resposta nesse sentido. E tem que continuar.
E tem que continuar a despeito da pressão midiática que decorreria imediatamente. Por duas razões. Tanto pela resposta ao crime, quanto pelos direitos humanos, essa coisa que a gente já conhece. Sim. Mas eu acho que o MBL, é a direita brasileira como um todo, mas o MBL mais até, a gente já está tão acostumado a ser atacado pela mídia que se a gente chegar lá, a gente vai estar meio que muito calejado para aguentar muito ataque.
Para começar,
tá,
Ricardo,
ligado?
Que não vai ter a ONG do não sei o que com o dinheiro do George Soros.
Ah, vai cortar tudo. Já foi.
A TV não sei o que lá tentando fazer uma cobertura maliciosa da ação da polícia militar. Não vai.
Nós vamos nos reunir com nossos amigos nacionalistas, passar uma lei soberanista contra ONGs estrangeiras que operam no território nacional. Isso. Acabou o dinheiro, não tem esse negócio de ONG estrangeira.
Vai cortar isso daí, então já vai diminuir bastante a influência que eles têm aí para, enfim, fazer avançar a agenda deles.
Eu quero muito ver isso na prática. Mas, bom, vamos falar agora da pauta que realmente é o tema desse programa. Vamos falar da pauta. Não, ainda tem tempo. Ainda tem uns 20 e pouquinhos minutos aí de programa. Bom, a pauta que está mobilizando mais
Eu gosto que o nosso operador foi embora.
Ele foi embora, né? Justamente na hora da pauta. Mas, enfim, a gente vai falando, a gente se vira aqui. É a pauta do entrevero entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Eu tenho várias opiniões sobre isso que eu quero falar ao longo do tempo, mas antes eu vou passar para você. E aí, Renato, me faça um resumo. O que você está achando? Você acha que o Alexandre... Uma pergunta mais específica. Você acha que o Alexandre de Moraes está se dando mal nessa situação ou é muito barulho por nada? Tá vendo? Ah, a gritaria, mas no fundo ele está de boa.
Eu acho que ele está sofrendo um desgaste, sim. Um desgaste internacional, as pessoas começaram a olhar as medidas que ele tá tomando. É inevitável isso, né? Um tweet do Elon Musk bate, cara, 50 milhões de visualizações, 100 milhões às vezes. Às vezes até mais do que isso, né? Então, assim, ele tá levando isso daí pro mundo inteiro. Agora, cara, o que me parece disso daí é que acho que a montanha vai parir um rato. Porque...
Não vai dar nada isso aí?
Cara, assim, qual que foi a resposta do X pro...
O X agora não fez nada.
Agora o Congresso...
O X deu uma resposta lá dizendo que, olha...
Vamos obedecer todas as
decisões. Nós vamos obedecer tudo que vocês mandaram. Então, assim... E sabe por quê? Também me parece que o Elon Musk, no começo, falou que ia suspender as restrições lá das contas. Se ele suspender, o que vai acontecer é que eles vão cortar o X do Brasil.
Mas aí é que é a questão.
E aí ele
vão
não vai...
mesmo...
E aí ele não tanto que ele não levantou essas restrições ainda, né? Você não. Entra lá no Alan dos Santos, tá, sei lá, tá suspenso.
Mas será que...
Se ele levantar, o Xandão vai tirar o X do Brasil.
Tá, mas agora
aí toma outros contornos. E tá me parecendo que pro Musk ele não...
Agora...
Ele já poderia tomar essa medida. Ele ficou enrolando. Isso que é verdade. Ele falou, olha, eu vou tomar essa medida quando eu te retirar os funcionários do Brasil, do Twitter... Aí do Brasil, porque eles estão sendo ameaçados de prisão. Olha, a não ser que eles estejam indo de jegue para os Estados Unidos, já eram para eles terem chegado, né? Um voo para os Estados Unidos é o quê? 15 horas? 12? Sei lá. E aí, cadê? Né? Os passos que ele anunciou que ia tomar, ele não tomou, pô.
Tá, vamos lá. A gente sabe que o Elon Musk tem um histórico também de ser um fala barato muitas
Isso,
vezes.
Exato.
Muitas vezes ele diz que ele vai fazer certas coisas,
ele boca
não
mole.
Faz. O Elon Musk faz isso, é bem comum. Mas eu tenho algumas reservas aqui e eu vou arredondar essa bola. Pelo que eu tô vendo, você não acha que o que talvez esteja em jogo é, em primeiro lugar, eles estão preparando uma cama... com muitas evidências. Eles estão explorando o assunto mais, porque ao mesmo tempo que o Elon Musk não fez nada de concreto, não é que a coisa parou.
Sim.
O Elon Musk está tweetando isso todo dia.
Sim, sim.
O Elon Musk deu uma enorme, está dando uma enorme visibilidade sim. aos parlamentares brasileiros, às lideranças verdade. Brasileiras da direita, e isso está acontecendo todo santo dia. Agora você teve uma comissão que tem maioria republicana,
sim,
não sei se
sim.
é
Aliás,
só dos republicanos.
Eu até refutei aquele imbecil do Gaio Fato lá no meu Twitter, depois vocês deem uma olhada lá. Quem tuitou isso aí foi uma ala do Partido Republicano. Não, não foi. Foi de fato uma
É uma comissão do Congresso.
Exatamente.
Então, assim, tem uma comissão do Congresso que está envolvida nisso agora, né? Então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo essa história sendo mais e mais e mais explorada. Como ela é mais explorada, acumulam-se mais evidências de arbítrio
Sim.
do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, vamos lá, vamos pensar quais são os interesses do Elon Musk. Eu acho que é uma ingenuidade achar que o Elon Musk tem um interesse meramente idealista, ele gosta dos brasileiros, e daí ele está fazendo isso porque ele ama a liberdade de expressão. Isso é bobo. Ainda que eu acredito que ele tenha esses compromissos ideológicos, ele é um bilionário. Essas pessoas... naturalmente obedecem, elas pensam com interesses muito pragmáticos. Tá? O cara não chega lá simplesmente sendo um cara bonzinho. Então, qual o interesse que ele tem nisso? A gente sabe que o Elon Musk tem uma necessidade, por conta do carro elétrico, tal, de lítio, de minério, tudo isso. Então, e o Brasil tem. O Brasil tem reservas de minério que seriam interessantes ao Musk. E aí eu não vou fazer... às vezes, do cara do Intercept, que diz, só esse é o interesse. Não, não acho isso. O que eu acho que é mais sutil. Se o Musk coloca a direita brasileira no colo dele, se ele aproxima muito essa direita, o que ele pode estar mirando lá na frente? O Lula foi um cara que fez a disputa com o Bolsonaro e foi uma disputa pareada. Quem garante... que essa direita brasileira não vai retornar ao poder em 2026? Que tipo de contratos privilegiadíssimos, que tipo de relação privilegiadíssima o Musk não teria com um país continental, rico como o Brasil, com uma direita que ele ajudou no momento crucial? E ao fazer isso, ele não estaria agindo de maneira maligna. Não sei, mas não seria uma coisa perversa, não. É do jogo. Você tá dizendo ele é um que ele grande vai ter player.
Uma boa relação com o próximo.
Uma relação maravilhosa. Não, isso, sem dúvida. Uma relação sublime.
Eu só não acho que.
Esse pode ser
ele
um
tá fazendo isso visando aí algum interesse econômico, assim. Cara, ele é trilionário, literalmente. Né? Em reais, ele tem Sim. trilhão.
Mas ele é então, justamente trilionário porque ele é tão interessado em questões econômicas, né?
Ah, mas aí então você tá dizendo que ele é mais trilionário ainda, ele tá sempre...
Não.
Eu acho que assim...
Não,
ele
não
meio
é uma
que...
sede de dinheiro por dinheiro, é uma sede de estabelecer relações fortes com países estratégicos e com a direita destes países. Eu acho que ele ganha nos dois lados. Ele ganha num lado que se o governo de direita voltar ao poder, ele Sim. vai ter um acesso como ninguém no mundo vai ter.
Uhum.
E ele ganha no lado de que ele está defendendo. E ainda tem um terceiro aspecto que eu nem falei. O aspecto é o seguinte. Os republicanos estão jogando isso no colo do Biden. Porque esse relatório que saiu aí não é um relatório sobre o Brasil, simplesmente. É um relatório sobre a omissão do governo Biden de proteger empresas americanas que estavam sendo achacadas uhum. pelo governo brasileiro. Ou seja, isso faz parte também da pré-campanha do Trump.
Sim.
Do trabalho que os republicanos estão fazendo de desconstituir o Biden. E de tocarem em temas da censura lá nos Estados Unidos. Então é um ganha-ganha de todo mundo. Ganha-ganha
Sim,
de todo
não,
mundo.
Busca por influência... Por poder.
Mas assim.
Mas tá ok.
Assim, senhores.
Agora, o que ele tá fazendo, isso eu concordo com você, que você, eu acho que o primeiro ponto que você trouxe, que é um. Que tá, talvez criando um ambiente mais favorável pra se tomar algum próximo passo, né? Alguma medida mais. Mais dura, por exemplo.
A medida crucial é botar a pessoa de volta.
Exato, exatamente. Então ele tá criando esse ambiente, talvez antes de fazer isso. Dá pra ir por essa linha, de fato. É, tá sendo bastante desgastante todos esses Twitter files aí, as investigações.
Então, é o que eu ia perguntar aos senhores. Será que não passou um pouco do limite? Eu vou jogar aqui pro pessoal na tela, aqui, ó. Mas aqui tem um tweet mostrando a petição aqui, ó, do Alisson, mostrando aqui a cópia, falando que até post do Sleeping Giants teve pedido de pra derrubar do STF.
Não, se passou do limite, eu acho que passou demais do limite. Então, o que não, mas... mais teve, cara, vai passar do limite. Esses caras fizeram
a maior
uma devassa no Brasil.
Passar do limite.
É que muitas pessoas argumentam que a maior parte dos conteúdos eram conteúdos golpistas mesmo, valeu-se a intenção de sair derrubando um monte de coisa. Mas será que isso daqui, como afeta até a própria esquerda, não daria força ao próprio Elon Musk nessa batalha?
Não. Eu sinceramente, o Sleeping Giants foi uma das primeiras instituições, grupos privados, a fazer uma campanha contra o Twitter. Eles estavam falando de desmonetizar o Twitter, não sei o quê. Eu acho que eles podem ver o que for, eles não vão arredar pé disso aí, não. Para a esquerda, e para quem é ligado à esquerda, se você perde inteiramente as redes sociais, eles ainda estão no lucro. Porque é o que eu falo sempre no News, eu repito isso 1 milhão de vezes no News, que é um fato. A direita depende das redes sociais de uma maneira que a esquerda não depende. E de uma maneira que os grupos privados da esquerda, as organizações de esquerda, as ONGs, elas não dependem das redes sociais dessa forma. Então, ainda que a esquerda seja afetada por alguma coisa que o Alexandre de Moraes fez, vale mais a pena sustentar isso pelo efeito que essas decisões do Alexandre têm sobre a direita. Então, eu não imagino a esquerda tentando descredibilizar o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes fez algum despacho, tomou alguma decisão que afetou a esquerda. Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que o cálculo é bem lógico aí, tem uma orientação bem clara. Vamos apoiar o Alexandre Moraes, não importa o que ele fez, e é isso aí. E a única parcela da esquerda que critica isso é basicamente o Glenn Greenwald, que eu nem sei se é de esquerda, mas ele diz que é.
É de esquerda.
Ele diz que é. Mas porque o Greenwald é ligado a um outro globalista, que as pessoas não falam muito, mas existe também, o Pierre Omidyar, que é o dono do eBay e tal, que botou 100 milhões de dólares no Intercept lá atrás.
100 milhões de dólares?
É, lá atrás. Quando ele fez.
Caralho.
Ele fez. Não, o Omidyar é um dos homens mais ricos do mundo. É um multibilionário.
100 milhões?
Dono do eBay. Pra ele é um troco. pô. É uma grana preta. Ele constituiu o Intercept. 100
milhões o Intercept Glenn Greenwald, global. Ele comprava.
Não, não foi na mão.
O celular dos procuradores.
Não, foi na mão do
Ele não precisava nem do hacker, velho.
Ele injetou essa grana pra constituir todo o Intercept mundial, né? É. E é um player aí, o Homem de Ar. Ele é tipo um Jorge Soros, é porque as pessoas não falam. Mas porque tem... isso aqui, de vez em quando tem as pessoas... Ah, porque o Elon Musk é um bilionário. Graças a Deus, tipo, é um bilionário que nos ajuda. É. Pô, os caras ficam reclamando. Ah, mas é um estrangeiro. Eu já vi vários nacionalistas falando isso. Ah, porque não é estrangeiro. Meu irmão, os estrangeiros estão aqui nadando, né? É. Que venha um estrangeiro pra ajudar a direita, pelo amor de Deus.
Fato.
Os caras reclamando. Cara.
Sim, mas olha o que isso causou, pessoal. Ó, eita. Olha quem é que tá convocando manifestação.
Copacabana, convite.
Eita.
Próximo domingo, 10 horas, nunca estivemos tão perto de uma ditadura. Não vamos desistir do Brasil. Deus, pátria, Deus, pátria e saúde com a família.
Será
como
que
diria
é?
Valdemar.
Rapaz, eu acho que isso aí tem chance de ser... grandinha.
Você acha, ó, pra começar tá com poucos visualizações.
Tá com poucos, tá com poucos.
Ó, foi postado às 13h20 da... Verdade, 13h20. Tá com 370 mil views, desculpa.
É pouco.
O meu golaço...
Bolsonaro é pouquíssimo.
O meu golaço lá no Instagram tem mais. Aliás, vamos terminar com isso, tá?
Mas eu não sei, talvez tenha potencial.
Não,
mesmo.
De fato, a que teve na Paulista foi muito grande, provavelmente essa do Rio de Janeiro será grande, mas acho que...
Bem menor.
Eu acho que essa questão aí do Elon Musk e tal, acho que não
tá dando forças pro Jair Bolsonaro,
essa questão? Acho que tá mobilizando o suficiente pra isso.
Não?
Não sei.
Cara, acho que tá sendo um assunto ali que tá sendo debatido no Twitter.
Talvez. Talvez
não,
ele
acho
esteja
que
localizado.
Bolha. Peguem o Uber aí e pergunte. O que você achou do que o Elon Musk fez? Desculpa, as pessoas não estão falando disso.
Você tem
mobilização que vai ter em Copacabana aí vai ser por causa do Bolsonaro.
Não pela
por causa
luta.
É sempre por causa do Bolsonaro.
Por causa do Bolsonaro, é contra o Xandão. Mas o Elon Musk, diria o vereador lá do PT.
Mas então, senhores, por
que meio que essas manifestações também elas têm uma função de destacar os caras aí da direita?
Exato.
Eleição.
Mas por que ele foi tão fraco, então, quando ele subiu na Paulista lá pra criticar o STF? Por que ele estaria fraco, cara?
Por que ele foi fraco?
Ele não falou em ditadura quando ele estava...
Mas ele é sempre fraco. Quando é que o Bolsonaro foi forte?
Então, pode ser que ele tenha ganhado um ar aí, não
que
sei. Cara,
que ar, Drax. O Bolsonaro é estruturalmente fraco.
E outra, ele vai ser fraco de novo nessa manifestação. Não é porque ele tem o Elon Musk aí do lado dele que ele vai... agora ele vai cantar de galo na manifestação. Não vai.
O único jeito dele cantar de galo seria se o exército desse um golpe. aí você ia ver o Bolsonaro cantar de galo. Se ele soubesse que nada o detém... A gente ia ver o Bolsonaro trabalhando, viu? Ele ia falar duro, ia prender um monte de gente, ia fazer acontecer. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, né? E se acontecer, sinceramente, eu acho, se as Forças Armadas tivessem dado um golpe, o primeiro a ser preso seria o próprio Bolsonaro. Ou ser preso, ele ia ser simplesmente uma figura simbólica. Ele ia estar lá, o general ia dizer, você faz isso aqui.
Cala a boca aí, né? Que a gente vai governar.
Faz uma junta militar, os caras comandam e deixa ele como um... Sabe, um boneco de... Mas ele ficaria mais feliz, porque ele foi meio que um boneco no governo dele.
Pô, ainda bem,
trabalhando,
pô. Vamos ficar trabalhando aí, pô.
Pra ele seria ótimo.
Traz o caldo de cana aí, pô. Ele ia ficar na boa.
Ai, ai.
Mas, assim, senhores, eu tinha um último react aqui, mas como a hora já
avança... Tem um golaço do Renatão, eu quero ver o golaço do Renatão.
Põe com a narração do Jorge Igor, meu querido amigo Jorge Igor, que narrou...
Tá no teu Instagram ou Twitter?
No Instagram, pô.
Instagram, pô, peraí.
Tem no... Twitter também.
Deixa eu achar aqui.
Com a narração do Jorge Igor, tá?
Por que esse pessoal tá falando tanto de que de pau nesse chat, rapaz? Vocês estão de viadagem? Que negócio é esse aí, rapaz?
Esse aqui, né, Renatão?
Os caras estão só pau.
Esse daí, pô.
Esse daqui?
Peraí.
Põe aí o fone aí pra você ouvir a narração completa. Você viu, Ricardo?
Você fazendo gol? Não tem mais o que fazer, né, Nando? Eu tô vendo você então, fazer gol, rapaz.
Então veja aí, que você tá perdendo. Não é um negócio pra você ver, é pra você admirar.
Ah, meu Deus, contemplação. Cara, quando você falou golaço, eu tô pensando que era alguma vitória em um debate, alguma coisa não, que o Renato tinha feito, não, protocolo. Não. É ele fazendo um gol. Quer dizer, nós vamos pegar aqui a audiência de 1.800 pessoas nesta quinta-feira que querem ouvir sobre política para ver o gol do Renato. Não,
amigo, a gente começou falando na live. Começou a live aqui que você comeu um espírito, pô. Não vai ver meu gol.
Muito mais interessante que fazer um gol num baba fuleiro. Mas tudo bem.
Vamos, programa ver, da família brasileira aqui. Taca na tela aí. Põe com som.
Aí já buscou o Renato. Chapelo bonito, espetacular. Pintou golaço.
Gol! Golaço mesmo.
Gol! Show! Renato Batista! Ele não é desse planeta mesmo!
Muito um abraço bom, pro Jorge Igor, obrigado por essa narração. Jorge Igor sempre assiste a gente aqui, viu?
Um abraço pra você, Jorge.
E o Jorge Igor, ele tá aqui, ó. Tá no Clube MBL, cara. Tá no Clube MBL.
Então,
entre no Clube MBL.
Olha aí.
Entra aí, galerinha. Duas revistas pra quem entrar hoje.
Ele é tão assinando o clube que eu vendi o clube pra ele, sabia?
Caramba!
E deve estar lá nos membros fundadores.
Jorge Igor, firmeza, hein?
Deu comissão aí, pô. Mas bora pros pimbas, senhores?
Vamos para os pimbas.
Então bora. Deixa eu checar aqui na Twitch. Ninguém mandou nada na Twitch. Um abração. Estamos ao vivo também no Twitter agora, né?
Opa!
Deixa eu. Eu vou checar aqui quantos. O X, né? Antigo Twitter. Mas a gente tava com mais de 1.500 lá. Deixa eu ver. Mas bora pro... Já checo aqui, bora pros pimbas aqui do YouTube primeiro. O Mets virou membro, muito obrigado. O Wendell Isaías virou membro, muito obrigado. A Ismênia Santos virou membro, muito obrigado. O Pablo mandou o...
Ismênia?
Ismênia, exatamente.
É um nome bonito. Lembra Ismália. Tem um grande poema de Alfonso de Guimarães chamado Ismália. Quando Ismália enlouqueceu. Um dos maiores poemas da língua portuguesa. Leia.
Exatamente, a gente tava com... 2 mil lá no Twitter, mas o Twitter infla as coisas, né? O Pablo mandou R$5 e falou: comparando a atuação do Congresso pré e pós impeachment com os novos parlamentares eleitos, vocês acreditam que a atuação melhorou ou piorou?
Em relação a... Faça a pergunta de novo.
Comparando a atuação do Congresso pré e pós impeachment com novos parlamentares eleitos, você acredita que a atuação melhorou ou piorou?
Ulisses Guimarães. Guimarães já respondeu isso aí há alguns anos.
É uma pergunta que nos deixa a todos tristes. Piorou, né, minha gente?
Sempre pior.
Infelizmente, nós colocamos... Nós não, né? O povo brasileiro, infelizmente, colocou um bando de idiotas no Congresso Nacional. Essa é a verdade.
E os caras podiam ter botado, tipo, um Beraldinho a mais, né, cara? Puta que pariu.
Que estrago que o Beraldo faria lá, hein? Que
não colocaram. Enfim, vamos ter que correr atrás aí dessa diferença.
Bom, o Pantrino, né, que no caso é o Bernardo, a nossa bicha rica, nigeriana, desculpa, mandou 400 moedas nigerianas aqui, falou, Renato Lanches, grande Renato Lanches aí, tá ao vivo na live aqui. Peraí que ele mandou mais um aqui, só que deu uma bugada aqui na atualização aqui. Tem que dar um refresh aqui. Enquanto isso, vou lendo do Elandro. O Elandro Belegante da Silva mandou 5 contos e falou, debater com o Cardoso ou Coppola, vira e mexe, está fazendo isso na CNN. Debater com o Cardoso, o Coppola vira e mexe e está fazendo isso na CNN.
Sim.
Deve estar treinando para a revanche.
Ele está indo bem?
Não sei, não quero saber.
Eu acho o Coppola um debatedor capaz, viu? Ele foi mal com o Kim, porque o Kim é melhor debatedor que ele. E também, assim, ele tinha uma tarefa muito difícil, né? Que é defender Bolsonaro.
Opa, quando ele debatia com o Fefi, aí era moleza também, né, gente?
Exato.
Não. Você está sendo injusto.
Aí vai para lá.
Você está sendo injusto. Imagina. Ele é articulado, ele fala relativamente bem. Tá bom. Então é um idiota, sabe nada, analfabeto. Caio Coppola, meu Deus, você é um imbecil.
É isso.
Você não sabe de nada. Cale sua boca. Sai daí, meu irmão! Agora sim.
Pronto.
Nada de ponderação.
É isso, pô.
Tudo contra os inimigos do MBL, tudo a nosso favor.
É isso, pô.
Apoiar tudo!
O Bernardo Oliveira continua aqui e manda 10 mil moedas aí que deu 50 conto aqui. Tá. Olá, bicha rica da Nigéria aqui. Renato Lanches, te mandei mensagem. É a bicha rica da Nigéria agora.
Então. Fala, diga. Vai, meu!
Bicha rica
te da Nigéria. Te mandei mensagem. Tá falando do Renato aqui. Te mandei mensagem no Instagram. Você nunca me respondeu. Never answered.
A bicha rica da Nigéria tá ganhando.
Ô, bicha rica! Eu lá vou ficar respondendo bicha rica, rapaz.
Ó, cara, bicha rica deu 50 reais
aí. Ah, e aí, meu amigo?
Tá sendo homofóbico?
E aí, vai doar quanto pra campanha?
Tá vendo, bicha rica? Você tem uma chance, hein? Se doar alto, Renato doa alguma coisa aí, ô.
Vai pra lá, pô.
Pô, e a bicha rica da Nigéria, viu?
Você é clássico. Pare.
Vai queimar tua rosquinha onde tu não entender, porra.
O MBL tem expats morando nesses lugares bizarros, tá falando da Nigéria. O que você acha de fazer micro entrevistas sobre coisas curiosas, já que você é do RI como eu?
Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu entrevistei no Front um dirigente do Chega. No Front. Foi a pior audiência que eu já tive no Front.
Sério?
As pessoas não ligam, cara. As pessoas não ligam. Agora, se eu botar o... Sei lá... O João Campos dançando, talvez as pessoas gostem mais. Então, assim... Minha querida bicha rica. Nós somos movidos aqui à audiência. Senão o programa acaba. Essa que é a verdade. Exatamente. E, então, cara...
A galera não quer saber de relações.
A pessoa tem que ter... Que entra numa live aqui, ela tem que ter no mínimo uma câmera boa. No mínimo um microfone bom. Senão, derruba a audiência. Né? E não é todo mundo que tem. Então, é foda.
C'est la vérité. Próximo.
É isso. Foram todos, senhores.
Aí.
Valeu, minha gente.
Me sigam no Instagram, aí no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Kawaii e no... qual que é aquele do Instagram lá? Que é tipo um Twitter novo lá?
O Threads.
No Rumble e também, se possível, no meu canal de WhatsApp... E no canal do Telegram.
Nossa!
O cara, assim, ele passou...
Uma das pessoas mais digitalizadas do Brasil.
Polishop.
Renato Digital está chamando vocês para todas as redes sociais. Bom, eu só quero que vocês me sigam no Instagram. Eu não posto nada, mas me sigam apenas por uma questão de...
Ah, é foda. Não, você não posta, né, eu vou te seguir para quê?
Vocês têm que me seguir por uma questão de amizade.
Eu te sigo pela amizade.
De vez em quando eu coloco algum story com uma sonata de Beethoven. Às vezes aparece a minha filha fazendo alguma coisa inútil. E é isso que nós temos.
Sigam o Ricardo no Twitter.
Ricardo Almeida MBL. Não, no Twitter não precisa.
Não,
no
Twitter, sigam não, no Twitter precisa.
Sigam no Twitter.
Então até já tem seguidores. Eu quero dizer nada.
Sigam no Instagram aí que eu posto todo dia, tá?
Não gostei dessa propaganda, já tá me escolhendo. Ricardo Almeida MBL, ó, seguinte, se tiver mais gente que me segue aqui do que o Renato, vou zoar ele na próxima loja. Bom, um abraço.
Falou, senhores, muito obrigado. Falou, tchau, tchau.
Hasta.